Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a cada sexta-feira a gente traz entrevistas, dicas, conversas, notícias e percussões do que tá pintando, do que vai pintar aí no mundo da IA. Aqui é o Marcos Mendes e, claro, tenho aqui hoje também o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Devem Ser Fronteiras, program manager da Alura, autor da newsletter Fora de Controle, que se você não se inscreveu, tem link na descrição. Fabrício, tudo bem?
Tudo ótimo, Marcos. Agora voltando, né, depois de completar um ano, o presentão que a gente deu para vocês, a entrevista com o Wolfram na semana passada, hoje aqui voltando às normalidades.
Boa, por aqui também hoje, que bom, mais uma vez, Sérgio Lopes, CTO da Alura, beleza?
E aí, gente, tudo bom?
Boa. Antes das notícias, lembrete rápido porque ainda dá tempo. Inscrevam-se na imersão IA Google, co-apresentada pelo Fabrício Carraro, né?
Com certeza. Vão ser 5 dias de aulas totalmente grátis, onde a gente vai debulhar o modelo Gemini, tanto na plataforma quanto no Google AI Studio. E no final você vai até criar o seu próprio chatbot conectando com a API lá dos modelos Gemini do Google. O link vai estar aqui na descrição, mas se você quiser também é alura.com.br/imersão-IA. Totalmente gratuito, se inscreva até dia 5, às 23h59, porque já começa na segunda-feira, dia 6.
Maravilha, não deixem para depois, inscreva-se agora. E agora sim, né, a gente tirou férias das notícias semana passada, quer dizer o quê? Que acumulou um monte de coisa pra gente falar nessa semana. E eu quero trazer aqui uma que chamou a atenção do pessoal lá na semana passada, mas que não vi tantas reverberações depois disso, foi que a Apple publicou modelos de linguagem de código aberto. É o OpenELM, e o ELM é sobre modelos de linguagem eficientes, não é o LLM de grandes modelos de linguagem, e tem diversos tamanhos, variam aí de 270 milhões de parâmetros só a 3 bilhões, e a principal diferença desses modelos é que eles escalonam por camada para alocar ali os parâmetros de um jeito mais eficiente. Eles fazem isso para poder justamente, a intenção é fazer caber um iPhone em dispositivos com menos memória, seja a parte física, seja a parte de física não, né? Mas vocês entenderam, a parte de guardar dados, quanto também ali a parte de processamento, etc. O pessoal que testou esses modelos, vai ter link na descrição, tá lá no Hugging Face, mas quem testou os modelos falou, putz, boa primeira tentativa, mas não dá para querer disputar com nada aí de ponta que esteja no mercado, porque não é por aí. Tudo bem de ser código aberto, tem versão pré-treinada, ajustada também para instrução, mas bom que saiu. Porém, não é o que todo mundo espera quando o assunto é IA e Apple, né?
É, eu concordo com você, Marcos, e também esse ponto deles ter lançado os modelos Instruct é um ponto interessante. É aquela primeira tentativa, realmente, né? A gente vem falando aqui que a Apple comprou 1 milhão de empresas de IA para lançar qualquer coisa e realmente não deu, né? Já vimos claramente que não deu. Então, vamos ver se daqui a 1 ano a gente vai estar falando aqui no aniversário de 2 anos do Hipsters Fora de Controle que elas finalmente lançaram alguma coisa state of the art, né?
É, e não me parece que a Apple tem o perfil de lançar algo state of the art aberto, né?
Então, exato.
Então, acho que realmente, assim, para um modelo open source da Apple, ok, né? Duvido que a parte produtificada disso, que realmente deve ter um tipo de qualidade, vai estar aberta, né?
É, tem expectativa de anunciar coisas de IA para os aparelhos dela, sistemas na WWDC, e colado nisso, a gente falou há algum tempo que ela vinha conversando com o Google para talvez adotar de alguma forma o Gemini, ou Gemini, eu acho estranho falar Gemini, então o Gemini nos produtos dela, e que ela tinha conversado com o OpenAI por um tempo, pausou as negociações, e agora surgiu a notícia de que ela retomou as negociações com a OpenAI para implementar os modelos dela no iOS, enfim, né, nos sistemas dela. O que é curioso, porque se ela for anunciar coisas na WWDC que agora em junho, falta 1 mês. Não é estranho? Ela ainda está negociando para ver o que ela vai fazer, né? Talvez não seja aí para um primeiro momento, mas a OpenAI voltou ao páreo aí para talvez de alguma forma marcar a presença nativa no iPhone, né?
É o que faria mais sentido para mim do que eles colocarem um Google Gemini lá dentro, né? Porque eles são concorrentes mais diretos quando se fala sobre Google em muitos aspectos. Mas, bom, eu concordo completamente, né? Tá muito em cima. Já deve ter alguma coisa rolando ali por trás dos panos, porque não é possível, cara. Já tá muito, muito, muito próximo. E eles não vão lançar. Se eles lançarem um iPhone, ou anunciarem um iPhone que não tiver IA nativa, no dia seguinte, no mesmo dia, você vai ver as ações assim, né? Tipo, só... A não ser que eles tenham alguma coisa espetacular, que não tem sido o caso nos últimos anos quando se fala de iPhone, né?
Não vou especular sobre ações, não.
supostamente.
É. Só, tem que vir um disclaimer agora pra ver se isso não é recomendação de investimento.
É, fazer com a voz do Ministério da Saúde, né? Isso não é uma recomendação de investimento.
Ao persistir os sintomas. Muito bem, seguindo aqui, outra empresa que lançou um modelo pequenininho que chamou mais atenção um pouco do mercado foi a Microsoft. Ela lançou o Phi PHI 3, teve o paper, né, que saiu já faz uns dias aí, e a intenção também é fazer um modelo, de acordo com ela, super capaz e que possa rodar localmente no telefone. Então, isso é cumprindo aquela tendência que o Fabrício falou há um tempão sobre os small language models, né? Cada vez mais a gente tem visto as empresas grandes agora também investirem nisso, disponibilizarem para teste ou paper, né, que é bacana.
E eu vi bastante gente elogiando esses modelos Phi, Phi, seja lá como seja a pronúncia, tanto na qualidade deles, quanto no tamanho, a velocidade com a qual eles rodam e tudo mais. Só que ele meio que foi um pouco ofuscado, porque ele foi lançado mais ou menos junto com o Llama 3, né? Então a gente já mencionou no episódio anterior do Wolfram sobre o lançamento do Llama 3, eles foram lançados muito próximos, então eu acabei vendo esse ofuscamento, que poderia ter sido uma coisa mais destacada, tanto na mídia quanto pelas pessoas mesmo. Mas o que eu ouvi de pessoas falando, falaram no geral bem.
Eu rodei aqui no meu Mac, que é bacaninha, viu? Roda liso aqui no Mac normal, não rodei no celular para ver, mas é interessante. Interessante. Aí foi bem como o Fabrício falou, foi bem no dia do Llama. Aí eu acabei rodando o Llama 7B e o Phi 3 aqui. Pequenos testes, tá? Mas não vi muito parecido, inclusive. E curioso porque o Phi é menor, né? Promissor.
E eu rodei também aqui uma coisa que eu não cheguei a falar no outro episódio, que eu rodei o Llama 8B localmente aqui também, na minha máquina, tá? No meu laptop. No meu laptop ele rodou tudo bem, um pouco... lento, mais lento do que eu esperava, só que eu vi o pessoal ao mesmo tempo rodando a 800 tokens por segundo em máquinas muito mais potentes, né, em clusters lá. Então, bem legal, só que eu achei ele fraco para o português, né? Ele vai precisar, ele foi treinado com 95% dos dados em inglês, então você nota, assim, eu fiz a mesma pergunta em inglês e em português, em inglês foi perfeita a resposta, em português se nota alguns errinhos ou alguma frase que soa como uma tradução mais do que uma frase realmente natural em português, que é uma coisa que os outros modelos não fariam, né? GPT-4 ou algo assim. Também pode ser por causa do tamanho do modelo, né? Eu não testei o de 70B e nem fui lançado ainda o de 400B, mas a base de dados é a mesma, aparentemente. Então, o que o pessoal está falando é que vai necessitar um fine-tuning aí específico para os idiomas, algo que o pessoal da Maritaca vem fazendo, né? Então, imagino que eles vão fazer um Sabiá 3 aí usando o Llama 3. Eu estou especulando aqui.
E uma coisa interessante sobre esse modelo Phi 3 foi o processo que a Microsoft percorreu para disponibilizar. Isso saiu, acho que foi hoje ou ontem, uma matéria da Bloomberg detalhando um pouco como é que eles fizeram, e foi o seguinte: ao invés, para treinar esse modelo do zero, que ele fosse muito bom, mas que consumisse menos recursos, eles replicaram a forma como uma criança aprende linguagem por meio da leitura de histórias. Então, ao invés de dar um monte de livro de criança para o modelo, que eles fizeram? Eles criaram uma lista com as 3 mil palavras mais prováveis de uma criança de 4 anos saber, poder entender e etc. E pediram para um modelo criar milhões de histórias infantis usando um substantivo, um verbo e um adjetivo. E aí criaram essas milhões de histórias. Com base nisso, treinaram um outro modelo para poder fazer essa parte mais desenvolvida. E aí sim, isso virou o modelo Phi 3, o que puxa aquela história de que, né, as IAs treinando as próprias IAs, e será que isso é um risco ou não? Na verdade, não é só a Microsoft, mas praticamente todas as empresas agora que estão fazendo LLMs estão usando dados sintéticos, então gerados pela própria IA, para alimentar e ter mais dados ainda. E isso cola com o quê? Um estudo que o Fabrício trouxe ontem para a gente, do nosso amigo do podcast aqui, o Rafael Rafailov, que é de Stanford e publicou um estudo mostrando que existe uma esperança, existe uma forma de usar dados sintéticos gerados por IA sem reduzir a qualidade do modelo final, né? Que era o medo de todo mundo.
Mandar um abraço aí pro brother Rafael. E basicamente a ideia por trás desse paper, né, é que quando você não só usa os dados sintéticos, porque usar os dados sintéticos apenas, ele causa realmente essa queda de qualidade no modelo. Mas quando você mantém os dados originais de humanos junto com dados sintéticos e fazer isso de uma maneira sucessiva, isso reduz muito, muito esse colapso do modelo que o pessoal fala, né? Que é uma coisa que estava fadada, pelo menos com os estúdios primários, a acontecer. E a gente já estava começando a ficar um pouco com medo, né? No futuro, como é que seria? Porque os modelos estão usando para treinar novos modelos. E isso vai ser feito de uma forma ou de outra. Só que é interessante ver que a pesquisa já está indo, né? A academia já está indo por esse caminho para tentar ver remédios. E sendo esse um remédio efetivo, é uma notícia excelente para o futuro do mercado em geral e da academia também.
Bom, seguindo aqui com as notícias que acumularam ao longo dos últimos dias, o Photoshop Beta, ele já tinha o Generative Fill, que é você selecionar um pedacinho da imagem, que é tirar um vaso do fundo, selecionar a área do vaso, aí põe no prompt lá, escuta, troca esse vaso por, sei lá, um porta-retratos. O que não tinha ainda, que chegou agora, a geração de imagens completas a partir de prompt. Então, é exatamente o processo que a gente já está acostumado para fazer criar imagens no Dali, no Midjourney e etc. Agora o Photoshop Beta também está dando suporte a isso, junto com você falar o seguinte, cria uma imagem de uma borboleta voando por uma floresta, só que com essa estética aqui. Você sobe uma imagem de referência, e ele junta uma coisa com a outra e cria a imagem a partir da estética da referência, o que é um jeito bem interessante de criar. Vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser se informar mais a respeito disso. E pulando em tempo recorde aqui para a gente falar sobre OpenAI agora, pintou um tal GPT-2... Nos benchmarks aí, no LMCs, que chamou a atenção do pessoal, rolou uma especulação de será que é isso? Que é o GPT-4.5, mas parece que não. Como é que tá essa história?
Do que eu vi, os benchmarks que o pessoal rodou inicialmente nesse tal GPT-2 aí, eles estavam melhores do que o do GPT-4, então foi isso que gerou toda essa especulação, se seria já um GPT-5, e aí o Sam Altman também foi no Twitter falar que o GPT-2 tem um lugar especial no coração dele, alguma coisa assim, para alimentar a zoeira, provavelmente. Né?
Ele é muito troll, Sam Altman é muito troll, cara, é bizarro, mas tá bom.
Só que depois ele foi a público numa entrevista, além de falar coisas como nós vamos queimar quanto dinheiro for necessário, ou seja, 50 bilhões de dólares, mas vamos chegar na AGI, né, na inteligência artificial geral, ele também falou nessa entrevista que o GPT-2, esse aí, não era o GPT-4.5. Pode ser mentira, mas ele não costuma, pelo menos do que a gente tem visto até agora, ele não costuma mentir sobre esses temas, né? Ele poderia falar sim, mas mais ou menos, uma versão inicial, mas ele falou que não era, meio que categoricamente, né? Então, vamos ver, sei lá o que era isso daí.
O fato é, ninguém sabe o que é, né? Pra quem não acompanha, o LMCs é aquele sistema que costuma ter o ranking dos LLMs, né? E aí as pessoas entram lá pra votar em qual LLM ela gosta mais, é bem interessante. E eles têm uma lista de modelos que você pode brincar. E aí apareceu um do nada, esse tal desse GPT-2, que não faz nem sentido, porque o GPT-2 já existia lá atrás, mas não é o GPT-2 lá de trás, porque o GPT-2 lá de trás é bem fraquinho, esse daí era um modelo muito bom, como o Fabrício falou, e apareceu do nada lá, ok? E aí as únicas repercussões que a gente teve foi essa trollada do Sam Altman, ele dizendo que aquilo lá não tem nada a ver com o 4.5, e o próprio pessoal da LMCs também deu uma desconversada e falou, olha, a gente costuma fazer uns releases assim, meio secretos, só para testar uns modelos e tal, mas não disse de quem é, porque é, e mesmo essa história de que a gente costuma fazer isso, não cola, porque nunca fizeram isso antes, então o fato é, apareceu um modelo melhor e ninguém sabe direito o que é e por que de acho que eles chamaram de GPT-2, né? Mas tá todo mundo, parece que a OpenAI tem essa habilidade de gerar esse hype no backstage aí das coisas, né? Então, os lançamentos da OpenAI não são tradicionais, né? Então, tá todo mundo esperando alguma coisa para as próximas semanas relevante. O que ninguém sabe, né? Teve um site novo, né, Marcos?
Teve, pois é, né? Agora, a home do site da OpenAI, não é o ChatGPT, mas você vai em openai.com, é um buscador. Tem lá, faça a sua pergunta pro ChatGPT, etc. Você manda o prompt direto ali, aí ele te leva pra interface de ChatGPT. Mas é eu li isso como a Perplexity, por exemplo, que é o buscador de IA generativa, acho que mais famoso aí, até do que o próprio Google com o Gemini, que está gerando as respostas. Mas foi uma forma que eu vi que a Perplexity está, eu não vou dizer incomodando, mas está causando reflexos no mercado. E é uma coisa grande, né? A home do site da sua empresa virar basicamente um buscador, não é que a OpenAI está mudando de negócio, mas dá para ver qual que vai ser a prioridade aí deles daqui para frente, pelo menos em uma parte da operação, né? Pelo menos a parte mais voltada para público, né?
Cheirinho de Google Search aí.
Então, e para adicionar nas fofocas nerds também, especulações, eles registraram no DNS deles lá um subdomínio search ponto sei lá o que, que por enquanto dá um 404, mas que não tinha, e aí tá todo mundo também, e agora, o que eles vão lançar ali, né? Então tem essa home nova, um subdomínio de search, vamos ver quais são os próximos passos aí. Tô falando, tá tudo, eles adoram, a OpenAI adora fazer esse tipo de hype sem dar informação nenhuma e só ir soltando gotas de hype por aí, né? Curioso.
Vai deixando só as migalhinhas de pão pro pessoal ir atrás e fazer toda, ir atrás da história, né? Agora também de ChatGPT, ele ganhou uma memória mais avançada entre chats. Então, a promessa da OpenAI é que você faz uma pergunta numa conversa lá, fala, putz, seja um pouco mais sucinto. Aí você, numa outra, faz a mesma pergunta, ele entende. Pô, legal, Marcos gosta de respostas mais sucintas. Ele passa a adotar isso como o comportamento padrão mesmo do modelo, né? E dá para administrar o que você quer que ele lembre ou não, né? Muito parecido com aqueles, as recomendações de sistema, o pedido de sistema, né? Que você faz direto para ele e tem esse controle. É uma coisa que eles vinham testando já, tinha aparecido para mim faz, sei lá, um mês e lançaram agora oficialmente. Então isso pode aparecer para todo mundo aí, se já não apareceu para todo mundo em breve. E para fechar a parte de buscadores, o Google lançou para o Chrome um atalho para você direto já fazer buscas e pesquisas e comandos, interações com o Gemini. Não é ainda o Google virando a chavinha como o OpenAI parece estar fazendo, mas ainda assim eles aproximando mais e tentando reduzir o atrito de uso do Gemini sem concorrer diretamente, pelo menos nesse primeiro momento, com a busca padrão, né?
Eu acho uma decisão muito, muito correta deles. É um arroba Gemini lá que você escreve, né, e faz o seu pedido, a sua pergunta. Em vez de ensinar as pessoas, treiná-las, na verdade, né, a ir para a plataforma do Gemini.google.com ou para o Google AI Studio. Não, você já está ali no Google basicão, Google de sempre mesmo, só eles vão ter que aprender a usar esse atalho, na verdade, mas eu imagino que isso em breve vai virar um botão ali, em vez daquele estou com sorte que a gente sempre clicava, ele pode virar um botãozinho e você faz a pergunta e simplesmente clica, né? Mas eu vejo com bons olhos a iniciativa.
Sim, isso complementa, é um teste que eles estão fazendo com algumas pessoas e apareceu para mim já faz um bom tempo também, que é direto da resposta da pesquisa que você faz padrão, já aparecer em primeiro lugar, uma gerada por IA generativa, você pode expandir, se aprofundar, etc. Fica alguma colorização diferente ali para separar dos resultados orgânicos. Então são experimentos, diferentes jeitos aí que eles estão fazendo para incorporar isso aí. Agora também sobre o Google e para finalizar o episódio de hoje, notícia bacana, promissora sobre a área médica, que eu sei que é uma área que empolga bastante o Fabrício. Eles lançaram um modelo do Gemini, que é o Med Gemini, voltado para diagnóstico e exploração aí de sintomas, de condições médicas, que até tem um desempenho melhor do que o GPT-4 em 10 de 14 tarefas, o que é bem impressionante, né?
E é o esperado, né? Eles estão treinando, usando esses modelos, né, para treinar, fazer um fine-tuning aí específico para esses casos, e esses modelos de vision que estão vindo com cada vez mais força, né? A gente já viu do GPT-4 lá atrás, a gente está vendo agora do Gemini também, fortíssimo, né? Inclusive com análises de vídeo que você pode já testar, pessoal. Você pode ir lá no aistudio.google.com, subir um vídeo lá, tá tudo grátis, dá para usar o Gemini 1.5 Pro, subir imagem, então essa parte é bem interessante. Como o Marcos falou, notícias sobre IA na medicina sempre me animam. Então, continuem assim, Google.
Muito bem, notícias dadas, links na descrição do episódio. Vamos para a segunda parte aqui de hoje, ver com quem que a gente vai conversar. Muito bem, para essa segunda parte de hoje, com muito prazer que a gente dá as boas-vindas aqui hoje para Mila Laranjeira, que é mestra, doutoranda também em ciência da computação, tem um canal que faz um tempinho que ela tá ali, né, também do YouTube para fazer divulgação científica e vem trabalhando justamente no doutorado dela com um projeto bastante interessante que a gente vai comentar. Tudo bem, Mila?
Tudo jóia, que prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito legal, obrigado pelo seu tempo, para você bater esse papo aqui com a gente. E pelo seu histórico acadêmico de pesquisa também, você pegou o cenário antes e depois desse estouro aí dos LLMs, com o ChatGPT puxando a fila, né? e sempre foi ativa antes também, mas segue super ativa agora. Então detalhe um pouco pra gente como é que você vê o impacto que a IA generativa vai desempenhar no campo de pesquisa, e não, claro, assim, né? Pedir para o ChatGPT fazer doutorado de alguém. Não é isso. Mas eu penso, por exemplo, na situação de que existe tanta pesquisa diferente, até sobre o mesmo assunto, com dados que seriam até essenciais para uma ajudar a outra, mas por tanta coisa que está aí, é difícil você ter a mesma pessoa que chegue nesses dois dados para fazer a conexão. Talvez aí a IA ajude nesse ponto, mas vamos lá, né? Do ponto de vista de pesquisa, como é que você vê isso ajudando a fazer, acelerar a descoberta, descobrir coisas sozinhas, por exemplo? Como é que isso vai ficar?
Eu acho engraçado que é quando eu comecei na internet, né, que eu também tenho um canal, tinha, né, tá meio inativo, um canal no YouTube chamado Peixe Babel. Quando eu comecei lá atrás, em 2014, a justificativa que eu dava era porque não se falava muito de inteligência artificial na internet, só se falava da perspectiva de manchetes sensacionalistas, né, mas não tava tão na boca do povo. Até na área de tecnologia era algo mais, assim, específico, um trabalho específico, sabe? E aí, fast forward, ChatGPT, todo mundo fala de inteligência artificial hoje em dia, o que eu acho bacana, né? Por um lado, as discussões se tornam mais relevantes, né? Mas falando da perspectiva da pesquisa, eu sou do time que acho que existem doses saudáveis de uso dessas tecnologias, porque, claro, como uma ferramenta criativa, ela ajuda mesmo. E o que eu acho mais interessante é que existia já uma brincadeira que a gente fazia, que o ideal é você trabalhar conversando, nem que seja com um bichinho de pelúcia, assim, converse com alguém para conseguir desenvolver suas ideias melhor, trabalhar sozinho é muito difícil. Então, esses modelos, eu acabo enxergando eles muito como esse bichinho de pelúcia, só que responde a gente, sabe? E você consegue conversar, trocar ideia, testar possibilidades e, claro, depois busca fontes originais para ver se aquilo faz sentido ou não, né? Mas eu vejo que tem muito potencial, assim, de facilitar a entrada das pessoas em muitas áreas que elas podem se assustar no início por não saber, por ter uma curva de aprendizado muito longa. Então, eu acho que realmente tem muito potencial positivo, né?
Mila, falando exatamente sobre isso que você falou da curva de aprendizado longa, como é que foi a sua curva de aprendizado, né? Entrando nesse mundo aí, você vem da computação, claro, né? Mas entrando no mundo da inteligência artificial, do machine learning, dados, enfim.
Cara, é longa, viu? Eu não vou falar que a curva de aprendizado é tranquila, porque não é. Eu trabalho com alguma forma de inteligência artificial desde 2010, né? Quando eu fazia iniciação científica. Claro que naquela época eu trabalhava com coisas mais básicas, né? Não era tão básico assim, porque era controle multiagente, era um time de futebol, né? Então a gente tinha que pensar em estratégias. Sabe aí a Antigona, que você tinha que planejar mesmo o raciocínio ali do agente, fazer uma árvore de decisão? Aquela IA antiga mesmo, que ainda se usa hoje em dia, incrivelmente, era aquilo que eu fazia no time de futebol. Aí,
Alexa.
Espirrei aqui. É bem isso mesmo. Aí, hoje em dia, quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a trabalhar com esses modelos mais complexos, né? Redes neurais, que você acaba meio que perdendo o controle ali. Você não consegue antecipar exatamente o que seu modelo vai fazer. Então, você tem que tomar muitos cuidados ali com como implantar, com o que acontece se ele cometer algum erro, que tipo de erro ele pode cometer. Porque a IA de árvore, ela é muito previsível e por isso que ela é tão segura. Uma Alexa nunca vai te dar tanto problema como esses chats de banco já deram, sabe? Porque um modelo generativo, você não consegue antecipar o que ele vai falar. Em algum momento ele vai falar merda, é um fato, sabe? Assim como redes neurais ou qualquer modelo desses mais grandões que se usa, eles em algum momento vão errar e vão errar feio. Então a gente tem que usar esses modelos já com esse cuidado do que acontece quando ele errar e se eu estou pronto para lidar com isso. Foi até meu início de migrar para a área de ética, foi perceber que eu não posso implantar aquilo com segurança se eu não tomar mil cuidados ao redor, sabe?
E puxando ainda nesse assunto aí que você falou, né, do machine learning clássico, vamos dizer, comparação com deep learning, eu acho que muita gente que realmente não trabalha na área, mas está se interessando, que está escutando a gente aqui, pensa que talvez seja a mesma coisa, ou então, até pior, né, pensa, por que que vai usar o machine learning se tem redes neurais? Não é só botar um monte de camadas ocultas e pronto, vai resolver todos os meus problemas, obviamente. Como que isso funciona na realidade do dia a dia?
Bom, eu acho que ainda é bastante válido, apesar que as pessoas estão desconsiderando isso cada vez mais, a máxima do não se usa canhão para matar formiga. Então tem muito problema, pergunta para qualquer estatístico, eles vão falar, a maioria dos problemas empresariais uma regressão resolve, que é um modelo muito mais simples, muito mais controlável ali dentro do que se modela, né? Então, realmente tem muitas aplicações que não precisa usar uma rede neural, que é um modelo complexo e imprevisível, sabe? Machine learning, em geral, tende a ser menos controlável, né? Quando a gente fala de árvore de decisão, no sentido de modelar uma árvore, você tem controle ali sobre os fluxos possíveis. Mas o machine learning já tem um quê de não ser exatamente como que ele está tomando essa decisão. Você precisa dar um passo a mais, né, para tentar prever o fluxo de decisão ali. Mas eu acho que a gente está migrando cada vez mais para usar modelos gigantes sem muita necessidade e, pior ainda, sem se preocupar com, por exemplo, pegada de carbono disso. Porque é uma comparação simples até que se faz. Uma pesquisa no Google gasta, se eu não me engano, 1 centésimo da energia necessária para uma troca com o ChatGPT. Então, assim, é um gasto energético muito alto, é um gasto de processamento muito alto, é um gasto financeiro muito alto. Porque o ChatGPT só consegue ficar aberto porque tem uma Microsoft enfiando dinheiro ali para o negócio ficar online, entendeu? Então, eu fico pensando até que ponto é válido você colocar um negócio tão poderoso assim para resolver problemas que, às vezes, se resolve de maneira mais simples, sabe?
E, Mila, eu tava escutando essa semana o podcast gringo, que é o Accidental Tech Podcast, eles adoram tecnologia em todos os aspectos, etc. E um deles falou que eles amam tudo que existe hoje em dia, mas que foi bom na infância, eles são mais velhos, nem ter computador em casa, quanto menos internet, rede social. Chegava da escola e ia brincar, sabe? Uhum. E não foi numa pegada de negacionismo de tecnologia, nada assim. Foi no sentido de, pô, daquele jeito, que bom que eu peguei os dois momentos, né? Aquele começo e hoje em dia. E pensando em você na faculdade, quando você fez iniciação científica também, coisa assim, como é que você imaginaria que teria sido diferente caso existisse já essas ferramentas todas de IA que existem hoje em dia? E se você pudesse escolher, você ainda ia preferir ter passado por esse processo sem essas ferramentas ou sente invejinha do pessoal que vai passar por isso a partir de agora?
A Clara Matheus, do Minimídias, ela me ajudou muito a colocar isso em termos que não parece que eu sou uma pessoa velha que está com ranço da geração mais jovem, sabe? Porque não é bem assim. Existe uma diferença entre a gente não ter crescido imerso naquilo e a gente conseguir avaliar criticamente os problemas daquilo. Existe uma diferença bem grande. Então, sim, eu sou muito feliz de ter crescido numa época onde a minha diversão de adolescente era desenhar no Paint lá, e fazer minhas figuras abstratas no Paint, jogar campo minado. Nossa, meu primeiro computador eu tinha 15 anos e eu achei assim, uau, campo minado, que incrível. E era raro, né, ter computador em casa, assim. Então eu sou muito feliz de ter crescido nessa época, de ter brincado na rua, tido amigos na escola, de verdade, assim, sabe? Sem me preocupar o que esses amigos pensam de mim na internet. Então, o que eu vejo agora falando como professora é que não só esses modelos generativos, mas todo esse ecossistema tecnológico de redes sociais que a gente tem está dificultando muito a experiência de aprendizado dos alunos, assim. Os alunos estão com muita dificuldade de fazer pesquisa, os alunos estão com muita dificuldade de fazer qualquer coisa fora da caixinha, por mais que a gente fale assim, ah, esses modelos, eles vão te ajudar aí com coisas que você não sabe fazer. Só que às vezes você precisa ter um jogo de cintura ali para você fazer as conexões de problemas que você já resolveu no passado, né? E como que você vai adequar aquele conhecimento ali. Então eu tô vendo que se você tira o ChatGPT da mão do adolescente, ele não consegue fazer essa conexão sozinho, sabe? De como é que se resolve esse novo problema aqui? Ah, você já fez isso, isso e isso no passado. Não dá para aplicar aqui? A pessoa fica meio paralisada, entendeu? Então, eu tô vendo essa barreira sabe? De se não tem ali uma ferramenta que vai filtrar fontes, para mim, eu não consigo filtrar fontes. Isso eu vejo como um problema, sabe? Porque se você pergunta para um adolescente onde ele pesquisa, não é no Google, é no TikTok, não é no Google, é no ChatGPT. E eu não estou nem aqui sendo pró-Google, use o Google, não, sei lá, Bing, qualquer coisa que te dê acesso às fontes originais do negócio, sabe? Lê quem escreveu aquilo, saiba quem escreveu aquilo e minimamente tente resolver problemas sozinho antes de recorrer às ferramentas. Eu acho que isso é um processo muito importante. Eu sempre escrevo nas minhas apostilas: leia e analise antes de procurar resposta, qualquer coisa assim, sabe? Isso eu acho que é parte importante do processo.
E no seu dia a dia, como é que você está integrando IA? Seja na parte de pesquisa, parte de produtividade, do jeito mais abrangente, consumo de informação. Como é que você está incluindo isso no seu dia a dia?
Essas IAs generativas, eu tenho uma certa resistência, porque eu sei que tudo que a gente usa vai ter algum problema ali na construção, mas eu meio que acompanhei os problemas da construção dessas IAs generativas, porque eu já estava trabalhando com ética, então tem um certo peso para mim usar esses modelos, sabendo de tudo, sabendo da questão de direitos autorais dos dados que estão rolando, sabendo da questão da exploração do trabalho para rotular esses dados. Então, eu tenho um certo peso para mim que acompanhei, né, isso acontecer. Mas, obviamente, eu já usei, né, esses modelos e eu achei, de tudo que eu fiz no ChatGPT, no Bard, qualquer lugar assim, o que eu achei mais interessante realmente é o que o modelo é feito para fazer, que é formatar textos num determinado padrão, assim. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma carta de recomendação para um aluno, se eu quero escrever um e-mail institucional ali, alguma coisa assim, ele vai fazer rapidinho para mim. Ah, escreva uma carta de recomendação falando isso e isso, direcionado a tal tipo de estágio. Faz ali rapidinho, fechou, tá ótimo. Agora eu me preocupo muito com usos que vão na linha do o que que tal coisa significa, como fazer coisas X, Y, Z, porque eu vi cometer muitos erros nesse sentido, até porque a veracidade ali, a corretude da informação não é um dos critérios nem no treinamento ali do negócio.
É, e tem, bom, pessoal vem tentando nas empresas colocar, sei lá, coisas de engenharia de prompt já meio que embutidas, principalmente as privadas, né? No seu prompt, né? Então, quando você vai no prompt, ele pega a sua resposta e tenta fazer ali dentro do próprio prompt, joga uma coisa interna ali, mas realmente não tem como garantir que a resposta vai ser correta, né?
E mais do que isso, só completando aqui, mesmo essas engenharias de prompt, eu vejo um probleminha que é nunca, para você conseguir construir alguma coisa numa ferramenta dessas, nunca é uma única troca. É sempre um conjunto de trocas e refinações, refinamentos, sei lá, que você tem que fazer ali. Você tem que pegar aquela resposta e falar, não, faz mais assim, não, tal informação tá errada, troca por isso. Então, é uma conversa mesmo para construir um produto final. Então, embutir outras coisas no prompt, não sei se necessariamente vai melhorar esse processo. Acho que faz mais sentido ensinar a pessoa a fazer um bom prompt e como refinar em cima, né, do resultado.
Boa. E, Mila, você vem fazendo o seu doutorado, né? Que a gente estava falando aqui antes do programa, que você já está quase terminando. Qual foi o tema que você escolheu, para você explicar para o nosso público, né? Uhum. E como que você vem desenvolvendo isso e usando o Machine Learning, a IA, nesse sentido?
Uhum. Eu não ia fazer doutorado, na verdade, né? Eu tive uma experiência muito pesada no mestrado e eu estava decidida que eu não ia fazer doutorado. Porém, o meu orientador surgiu com uma proposta que para mim é muito tentadora, porque eu gosto de coisas que não têm impacto direto, assim, sabe? Eu não gosto muito de trabalhar com coisa teórica demais, não sei o quê. E ele chegou com uma proposta de trabalhar em parceria com a Polícia Federal num projeto de combate a abuso sexual infantil. Então, existe um policial federal aqui na Polícia Mineira que ele já trabalha com isso, ele fez mestrado e está fazendo doutorado junto comigo para construir ferramentas que vão encontrar essas imagens. Por exemplo, você prende um suspeito, pega o HD dele e aí tem terabytes ali de dados. Porque você não vai abrir o computador do suspeito igual eu estou com esse computador aberto. Você vai extrair o HD, os arquivos do HD, você vai ter uma maçaroca misturada de imagens, de às vezes imagens de thumbnails de browser, de cookies, um monte de coisinha assim, e você tem que procurar nessa maçaroca de imagens se tem alguma evidência ali para o caso. Então, a gente está meio que voltado para isso. Dado uma grande massa de imagens, que podem ser de diversas naturezas, como é que a gente encontra evidências ali de crianças abusadas? Que tipo de features a gente pode usar? Que tipo de modelos funcionam bem? É mais nesse sentido. E no meu doutorado, eu estou dando uma abordagem que é bem exploratória mesmo. Porque como essa é uma área muito rara de se pesquisar, por falta de acesso aos dados, obviamente não se pode ter acesso a esses dados, a gente está dando uma visão mais exploratória do que já se fez e o que funciona melhor e como que a gente pode compor tudo isso que já foi feito num modelo mais robusto, sabe? Que seja ao mesmo tempo rápido e robusto. Então a gente está dando essa perspectiva mais exploratória para o problema.
E na parte técnica, quando a gente fala de imagens, geralmente são redes convolucionais, né? É isso mesmo que vocês estão usando ou vocês já estão abordando transformers? Ou...
Também. Tem uma outra linha de pesquisa que trabalha com few shot, né? Que você usa poucas imagens para treinar ali. Acho que é muito específico para explicar, mas eles estão usando transformers nesse processo porque no few shot os transformers funcionam melhor. Então, por enquanto, o meu trabalho está usando redes convolucionais. Não porque a gente excluiu o Transformers, mas porque a gente está compondo outros modelos que já existem. Então, eles usam redes convolucionais. Mas, pelo que eu estou vendo, as linhas de pesquisa mais recentes assim, estão tendendo para os Transformers ou para, em geral, modelos massivos, né? Os Large Models, Foundation Models, que o povo gosta de chamar.
Pensando agora, pensando alto agora, isso veio na minha cabeça. Tendo a gente modelos, por exemplo, o Gemini 1.5 Pro, que é excelente, né? Ele reconhece vídeo, reconhece imagem, você pode pedir a minutagem de qualquer coisa. Vale, você acha que vale ainda fazer modelos específicos ou simplesmente poderia conectar num desses, né? Num GPT Vision, no Gemini Vision 1.5, para ele fazer essas análises e já te dar ali, ó, essa imagem tem isso, isso e isso.
Eu não posso falar exatamente, né, porque é uma coisa interna da polícia, mas já se tem essa linha também, nesse caso não é junto com a universidade que está sendo feito, mas é bem problemático. É problemático num nível, assim, porque a gente tem que lembrar que esses modelos, eles são gerais, né, eles são treinados com a internet, em diversos contextos. Então, é coisa assim... Ai, eu não sei até que ponto que eu posso falar, mas é coisa que, por exemplo, você pede para ele vasculhar um conjunto de imagens e descrever a imagem, aí ele não considera aquilo como uma situação de abuso, mas sim como uma situação de entretenimento, diversão, algo agradável, sabe? Então, a tendência, como um modelo geral, e vasculhando a internet, não é pegar essa carga da parte mais oculta, digamos assim, da internet, sabe? Então, acho que a gente realmente precisa de modelos específicos e não de modelos gerais nesse caso. Se faz sentido especializar um modelo gigante desses, assim, para o nosso problema, talvez faça. Mas aí a gente precisaria da infraestrutura necessária para se pegar uma arquitetura dessa e especializar, né? Aí, bom, tem jeitos de fazer, mas usar o modelo originalzão não tem dado bons resultados ainda, né, pelo menos.
Existe, tocando nesse assunto sobre a coleta de dados, o uso para treinamento, etc., uma discussão bem grande sobre justamente a origem dos dados para treinar os modelos, especialmente os mais, eu vou chamar de mais velhos, tá? De 1, 2 anos atrás aí, que as pessoas ainda não estavam prestando tanta atenção nessas bandeiras todas que são importantes serem levantadas, né? E mesmo hoje, com uma cobrança de mais acessibilidade, a gente ainda vê questões de dúvidas envolvendo o comportamento das empresas para coletar os dados, para treinar os modelos, etc. Então, da forma como você observa, como é que as empresas tem se saído nesse quesito? Você tem visto uma mudança ou é só aquela situação de a gente vai fingir que está mudando, mas quem presta mais atenção nisso mesmo vê que na prática não mudou tanto?
Eles meio que respondem ao que está causando mais polêmica no momento, né? Então, você pega, assim, no início desses modelos, no início, né, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eles falavam muita coisa imprópria, né, muita coisa racista até. Então, aí se começou um movimento de vamos filtrar aqui conteúdo impróprio. Só que esse movimento também envolveu contratar pessoas mal pagas em países subdesenvolvidos para trabalhar rotulando esses dados. Que tem, além de ser mal paga, também tem que trabalhar com dados que são perturbadores, né? Você tem que filtrar coisa perturbadora, então você tem que rotular coisa perturbadora. Então, eles responderam ao problema criando mais um problema. E aí é isso, eu acho que assim, a tendência do mercado, das empresas que desenvolvem esses sistemas, é trocar o pneu com o carro andando. Então, eles vão lá, lançam para todo mundo, dá um monte de problema que causa impactos reais na sociedade, e aí o que dá mais polêmica aqui e ali, eles vão lá e ajeitam, entendeu? Então é mais difícil de um modelo hoje falar alguma coisa extremamente problemática, porque eles atacaram esse problema ali de uma maneira meio paliativa ali, né? Em algum momento isso vai ter que ser corrigido. Mas eu acho que até que surja uma próxima grande polêmica, eles estão meio que satisfeitos ali, sabe?
E das empresas que disponibilizam os modelos mais famosos aí que tem, a gente vê no mercado, quais que você diria que estão fazendo um bom trabalho quando o assunto é essa ética da coleta e uso de dados para treinar os modelos, divulgação de paper para contribuir com a evolução, área acadêmica e por aí vai?
É a Hugging Face, incrivelmente. Eu não sei se é muito conhecida, porque eu ouço demais falar da Hugging Face por conta da preocupação ética deles, né? Então, apesar da Hugging Face não ser uma big tech como o Google, o IBM, Microsoft, essas que a gente costuma ouvir falar, a Hugging Face também tem modelos muito bons que você pode usar. O modelo de linguagem dele é o Bloom, né? Está disponível lá na plataforma. O Hugging Face, que para quem não conhece, é o GitHub do Machine Learning, né? Então você pode colocar os seus próprios modelos lá. Mas a Hugging Face também desenvolve modelos. E se você olhar as polêmicas de uns anos atrás, que a Google demitiu seus profissionais de ética, não sei o que, tererê, a Hugging Face absorveu essa galera toda que foi demitida da Google. E são pessoas incríveis. Nossa, o último evento que eu fui, eu vi eles palestrando, fiquei apaixonada. Então, assim, eles estão indo na pegada. Não é, eles estão indo numa pegada que eu gosto muito, porque quando eu falo que esses modelos têm uma alta pegada de carbono, não estou falando, parem as máquinas. Pode desenvolver esses modelos, mas esteja ciente, publique ali, olha, a pegada de carbono é tal, a gente teria que fazer tal e tal coisa para compensar essa pegada de carbono. Pelo menos mostrou a preocupação. Então a Hugging Face desenvolve esses modelos, está tudo disponível aí online, ninguém é contra esse tipo de modelo, mas eles são extremamente conscientes dos problemas e das consequências do que eles estão fazendo, sabe?
E do lado de quem treina os modelos, tem o desafio, e me corrija por favor, mas me parece assim, né? Quanto mais dados, melhor o modelo, né? E coletar e usar os dados do jeito responsável significa que você pode acabar tendo menos dados para treinar modelo, e aí o vizinho vai, que não liga para isso, vai ter mais dados, modelo melhor, né? Então, que tipo de soluções, alternativas, ou até de regulamentação, se você quiser tocar nesse assunto, você vê para promover esse equilíbrio entre ter um modelo avançado e útil a oferecer, mas fazer isso de um jeito mais ético e responsável possível, sem perder em competitividade?
O negócio é a competitividade, né? Porque todas as soluções que eu vejo são mais lentas, né? Não tem jeito. Porque o que aconteceu? Se descobriu que fazer modelos massivos, imensos, com muito treinamento de dados, dá super certo. E aí, se você não está fazendo isso, você está atrás. Porque é tudo sobre tomar risco. Qualquer tentativa que você fizer de usar modelos menores, com menos dados, tem risco de dar errado mesmo, sabe? Mas agora que a gente já tem esse conhecimento do que dá certo, tem muita pesquisa, por exemplo, que avalia que, sei lá, um terço, metade dos pesos desse modelo são zerados. Então, a gente, teoricamente, não precisaria desses pesos. Então, daria para diminuir a rede. Mas será que vale a pena? Não sei. Entendeu? Tipo, é uma pesquisa que demoraria, custa investimento. E você já tem uma garantia ali do que dá certo, que é aumentar o modelo e botar mais dados. Entendeu? Agora tá essa loucura de mais tokens, um milhão de tokens ali. Tipo assim, É legal, mas para 1 milhão de tokens o modelo aumentou consideravelmente também. A pegada de carbono aumentou consideravelmente também. Mas dá certo. Então quem é que não vai querer fazer? Sabe? É óbvio que você vai fazer. Então o que eu acho que tem que acontecer é o que está acontecendo mesmo. Tipo, as pessoas que estão sendo lesadas, elas têm que entrar com medidas judiciais. Os artistas, escritores, jornalistas, todo mundo que está sendo lesado tem que entrar com medidas. Sei lá, se junta aí e processa essas empresas, porque eu acho que tem chance de dar certo, sabe? Então, eu não sei exatamente do campo da regulamentação, porque o meu trabalho basicamente é encontrar os problemas, toma aí, vocês resolvam. Eu não sei exatamente como que seria intervir. Talvez a Nina da Hora seja uma pessoa melhor para falar de políticas públicas e regulamentação. Mas que isso não dá para continuar e não vai continuar, porque vai ter algum movimento em algum momento contra essa coleta indiscriminada de dados, isso com certeza vai acontecer.
E Mila, para os ouvintes que estão escutando a gente aqui, como você recomendaria que eles entrassem nesse mundo agora, né? Pessoas que estão interessadas em entrar no mundo de... Enfim, eu imagino que você vai falar do Python, enfim, porque acaba sendo obrigatório, mas no geral, né? Como começar a estudar? Porque parece que todo dia tem uma coisa nova, toda semana a gente tem aqui não sei quantas, 20, 30 notícias novas de coisas do mercado de IA, né? Começa a ser meio muita coisa, assim, né? Principalmente quando você está começando nessa área no mercado. Uhum. Então, como você recomendaria o pessoal que está na faculdade agora, né? Está fazendo uma faculdade de ciência da computação, ciência de dados, seja lá o que for, e se interessa por essa parte mais de IA e de machine learning?
Pô, você diz dessas ferramentas, né, de modelos generativos ou IA de forma geral?
Eu digo de IA em forma geral
mesmo.
Forma
geral? Legal, legal. Porque, sim, o Python, hoje em dia, acaba sendo meio que obrigatório para quem quer trabalhar com IA, mas porque tem muita biblioteca, muito framework, muita coisa aí pro Python que ajuda, né? Mas eu vou fazer meu pedido de sempre, que é não negligenciem disciplinas como cálculo, né, como estatística, que são extremamente importantes para vocês saberem como que funcionam essas coisas, né? O cálculo 1 e 2 e estatística vão ser seus parceiros eternos aí. Não necessariamente, eu vou fazer uma integral. Não, mas você vai entender ali como é que funciona o processo de otimização. E aí você vai conseguir fazer intervenções ali no rolê, sabe? Você vai entender por que o seu modelo não está dando certo. Olha, tem esse erro aqui, casos de erro, que eu analisei na minha saída. Você tem que ter uma noção dessas áreas, sabe? Então, para quem quer mexer mesmo, mexer com IA, eu recomendo ter as bases bem firmadas. Claro que você tem que programar bem, né? Isso, para você implementar uma ferramenta, tem que acontecer. E o Python é o seu maior aliado nesse processo. Mas cálculo e estatística também entram ali bem forte na conta. Lógica matemática, tudo isso é bem importante. Exercitar a lógica, inclusive, é uma coisa importante para qualquer área. Mas sobre o uso da IA, porque você pode programar também para consumir esses modelos que estão aí, tem duas coisas importantes. A primeira delas é tomar cuidado, porque quando você constrói em cima de um modelo, quando esse modelo muda, o seu negócio também é impactado. Então, isso tem que tomar bastante cuidado. Mas, basicamente, é aprender a consumir API. E aí, pode ser Python, pode ser linguagens para web, assim, um JavaScript, TypeScript da vida. Pode ser onde você se aproximar mais, a disciplina que te seduzir, a linguagem que te seduzir mais. Então, se você quer trabalhar com IA especificamente, vai no Python, vai na estatística, vai ali no caminho da fundamentação teórica. Mas se você quiser só consumir esses modelos e desenvolver soluções usando essas coisas, aí você está mais livre um pouco para pensar se você quer fazer ferramentas online, se você quer fazer ferramentas mobile, às vezes, que cada um vai ter um ferramental específico aí. Aí você procura as especificidades de onde você quer mexer.
E para quem está pensando em ir para a área de pesquisa relacionada à IA, talvez até se você quiser falar sobre justamente a parte, mercado não, né? Mas a parte mais de ética, de responsabilidade, qual que é a recomendação, por onde entra, para onde vai?
Nossa, a área acadêmica, ela é riquíssima, né? Você meio que pode fazer quase qualquer coisa que você quiser. E eu digo muito, tanto para a academia quanto para a ciência de dados, que eu recomendo para quem tem uma personalidade questionadora. Então, se você vê um negócio e você está lá, mas e se eu fizer diferente? Ah, mas como é que isso funciona? Ah, mas e se eu tentar não sei o quê? Esse tipo de personalidade é muito personalidade de acadêmico, né? Por isso que muitos acadêmicos viram head de time de dados, viram cientista de dados aí, né? Já é contratado em posições mais elevadas por causa dessa, em grande parte, né? Por causa dessa personalidade investigativa aí. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que se questionar é se você se sente interessado em ficar ali debruçado sobre o mesmo problema e questionando e vendo todas as possibilidades de como aquilo pode ser melhor ou pior e tal. Então, acho que essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar, porque às vezes isso pode ser chato para alguém, a pessoa gosta mais de resolver ali um problema específico, não sei o quê. E a segunda coisa é procurem os professores, façam a iniciação científica. A carreira acadêmica, ela é via universidade, né? Não tem muito como fugir disso. Então, faz ali a graduação, entra na iniciação científica, vive a experiência de fazer a iniciação científica para decidir se é isso mesmo que você quer. Se você já tem graduação, entra no mestrado, pisa ali na água. Mestrado é super tranquilo comparado ao doutorado, que é um sofrimento eterno. Brincadeira, mais ou menos. Mas experimenta, eu acho que vale a pena, sim, principalmente para quem quer trabalhar ou com IA ou com ciência de dados. A área acadêmica é muito valorizada, então com certeza vale a experiência.
Boa. E, bom, pensando agora sobre as questões que você lida de responsabilidade e ética, qual que é a pergunta que você sempre torce para te fazerem, porque é um assunto importante para você, que você acha interessante, mas que nunca te fazem? Finge que eu fiz essa pergunta e manda bala.
Na verdade, como o meu trabalho está voltado ali para os dados da polícia, as pessoas sempre me perguntam como é que você trabalha sem ver os dados, né? Isso é uma pergunta que eu sempre recebo, ao contrário do que você falou. Mas é super interessante, eu vou aproveitar a oportunidade para falar, que eu realmente, obviamente e felizmente, nunca vi um dado de abuso, uma imagem de abuso, e nem quero passar longe disso. Quando eu ouço histórias, eu já fico de coração partido. Então, para mim foi uma área super desafiadora, super interessante ter que trabalhar sem ver o dado, porque para você ter insights ali sobre o problema, você olha para os dados de fato, você encontra padrões, né? E eu acho que foi o momento que eu tive que usar mais estatística na vida para encontrar esses padrões olhando para gráficos, que é o jeito certo, né, de se fazer, na verdade. Extrair ali as características, olhar para distribuições, olhar para outliers, olhar para diferentes maneiras de ver o mesmo dado, porque geralmente você olha o dado e fala, é essa visualização aqui que eu quero. Nesse caso, não, eu tive que abrir o horizonte até as coisas começarem a aparecer para mim ali, de padrão nos dados, né? Então, isso foi uma experiência que eu achei, assim, o auge da ciência de dados, né? Da investigação ali acadêmica. Então, foi super interessante. Mas, e aí entra a questão da ética, mais no sentido de que tudo que a gente faz, a gente não pode deixar vazar nenhuma informação, não só de não mostrar imagens, mas a gente não pode mostrar nada sobre um único dado, a gente só pode mostrar sobre grupos de dados. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente coloca no artigo, no fim das contas. Então, eu acho que quando a gente fala de problemas éticos, essa preocupação de não trocar a roda com o pneu andando. Se eu colocar isso aqui publicamente, o que é que pode acontecer? O que é que pode dar errado? A gente tem que trabalhar muito essa visão de quais problemas podem surgir daquilo que a gente está fazendo, né?
E é interessante, essa análise das fotos acontece, você falou, né, sempre um HD de um suspeito, ou então da própria Polícia Federal, é sempre local, né?
É.
Você vê espaço para aplicação disso que você está desenvolvendo localmente em telefones, em computadores, em tablets, enfim?
Sim, sim, com certeza. Com certeza, porque uma das coisas que a gente quer, mas que felizmente no Brasil tem muitas regras em cima disso e é algo muito difícil de fazer, é aplicar isso em redes sociais. Porque, por exemplo, você pega um TikTok da vida, pega um Kawaii. O Kawaii tem muita denúncia de casos de abuso infantil. Então, acho que nosso sonho de princesa é pegar essas ferramentas e rodar aí nessas redes sociais. Só que no Brasil, se você tem no seu HD ali uma imagem que configura abuso infantil, você está cometendo um crime. Então tem que ter um contrato muito certinho ali com a Polícia Federal para em que computador isso vai acontecer, se esses dados não vão estar acessíveis pela internet. Tem que ter uma confluência ali de fatores para a gente conseguir executar esse tipo de pesquisa. E a gente ainda não chegou lá, né, nesse campo em que a polícia autorize a gente a rodar, sei lá, no Instagram da vida e ver qual proporção de imagens que vem, são imagens de abuso. Então é um lugar que a gente espera chegar, né? Porque eu acho que isso pode ajudar muito. Eu sei que o TikTok internamente trabalha com isso. Isso pode ajudar muito a tornar a internet um lugar mais seguro, né?
É, isso me lembra, faz uns 2, 3 anos, no iOS, na Apple, ia ter um sistema local que ia
Sim.
rodar em busca de imagens que eles falam que é o CSAM, né, que é uma sigla em inglês sobre abuso infantil, e teve uma polêmica enorme em cima disso, porque a história mais explicada é o quê? A Apple está vendo as minhas fotos, etc., mas até explicar que como é, o nariz de porco na tomada, pronto, estava feito o estrago, né?
Mas a Apple estava errada.
É, então, isso que eu te perguntar.
É.
Qual que é, fala sobre aquela situação que você está desenvolvendo e também como que você viu isso tudo.
A Apple estava errada por várias razões. Primeiro, porque esse negócio de abuso infantil, eles iam pegar a tabela de hashes de imagens já conhecidas. São imagens que a Interpol já coletou de abuso infantil e já registrou no banco de dados. Aí eles iam pegar essas tabelas e comparar se essas imagens já conhecidas estavam lá no seu celular. Isso é uma pequena parte das imagens que rodam na internet. A maioria é imagem inédita, nova. Então, quão efetivo isso ia ser? Muito pouco para abrir uma backdoor dessa de poder acessar os seus arquivos, mesmo que localmente ali. Achei ruim. A outra coisa que eles queriam fazer era olhar suas imagens na troca de mensagens para ver se eram imagens pornográficas, né? E aí eu sei que é o uso errado da palavra, mas aí eu tenho lugar de fala, porque uma das minhas principais críticas no doutorado são esses modelos de detecção de pornografia que são ruins. Eles são ruins mesmo. Eles têm uma visão muito limitada do que é pornografia. Os datasets são muito limitados sobre o que é pornografia. Então, você acaba penalizando muito, por exemplo, a comunidade LGBT nesse processo. Isso é um fato conhecido. Então, eles iam pegar modelos de detecção de pornografia que são ruins, que, por exemplo, ai, tem uma mulher maravilhosa. Ai, como é o nome dela? Amanda. Eu esqueci o nome dela, uma jornalista, que fez uma pesquisa que várias páginas indígenas estavam tomando flag, porque a falta de roupa indígena estava sendo considerada pornográfica e não é cultural. Então, existe uma diferença do que é a pornografia como intenção sexual, né? Então, eles iam rodar esses tipos de modelos para dar notificações ali para a pessoa, tipo, ah, você está recebendo uma imagem pornográfica, cuidado. E o tanto que isso ia dar ruim, nossa, ia dar ruim nível federal, assim. Você pegar o celular de uma criança, porque era voltado para crianças, e falar, você está vendo uma imagem pornográfica, e é, sei lá, uma tribo indígena, sabe? Tipo, você está colocando coisas na cabeça daquela criança. Então, eu era contra todas as abordagens ali que a Apple estava tentando fazer. Lembrei, Amanda Jurno. Amanda Jurno é uma jornalista
Ah,
que
boa.
pesquisa sobre redes sociais.
Legal. E me parece que a pesquisa que você está fazendo resolveria esses problemas. Você consegue visualizar isso sendo implementado nessa escala, por exemplo, para aparelhos de
Cara,
consumo e tecnologia de largo consumo?
uma coisa que a gente felizmente, é muito pé no chão e realista, de que as nossas ferramentas, elas precisam de um acompanhamento humano, porque é uma ferramenta de triagem. É uma ferramenta que vai dizer, olha, dessas imagens, essas aqui têm alguma chance de serem evidências que você precisa. Então, é jogar fora o que com certeza não é, e entregar na mão de uma pessoa o que potencialmente é. Então, isso só funciona se você tem alguém para passar o olho ali no que está acontecendo. Para rodar isso numa rede social e automaticamente dar flag nas imagens, eu acho errado. O que tem que acontecer é você ter profissionais humanos lá que vão receber essas notificações de flag e vão avaliar, né? Vão dar o veredito final. Quem faz isso muito é o Pornhub. O Pornhub tem pessoas, eles inclusive trabalham junto com polícias, né? Eles têm pessoas que recebem as notificações de isso é um vídeo impróprio, isso é um vídeo de abuso, isso é um vídeo de isso e aquilo, isso é violência. E eles têm pessoas que avaliam se a classificação está certa ou não. Isso eu acho ótimo, excelente. Agora, automatizar esse processo de maneira assim, 100%, eu acho bem errado. E aí, no caso da Apple, ia ferir o direito de privacidade da pessoa, porque teria que ter alguém olhando a imagem e classificando, no fim das contas.
Eu não estava esperando a gente terminar esse episódio elogiando o Pornhub.
não estou elogiando 100%, porque eles fazem coisas erradas também. Mas, pelo menos, eles têm pesquisa nesse sentido.
Legal.
Mila, para encerrar aqui, o que está te empolgando? As pesquisas, os prospectos de tecnologia, o que você está vendo e fala, putz, vale a pena prestar atenção nisso, invista um tempo e conhecimento nisso, porque é legal.
Caramba, que isso? Que pergunta difícil, tem tanta coisa. Acho que o que está... Sinceramente, eu estou muito empolgada na parte acadêmica de ensino, na parte de docência, ultimamente. Porque como eu estou terminando meu doutorado agora, eu estou pensando muito no próximo passo. Então, eu tenho pensado muito sobre o uso dessas ferramentas generativas no ensino, né? Porque, por enquanto, eu estou tomando uma posição meio... Tentem não usar na medida do possível, mas até eu sei que está errado. Entendeu? Tipo, a gente tem que incorporar essas ferramentas de maneira saudável. Então, eu tenho pensado muito em o que, que é essa maneira saudável de incorporar essas ferramentas. Então, assumindo hipoteticamente que a gente consiga corrigir os problemas de direitos autorais e tudo mais, que eu acho que vai caminhar aí para resolver, o que me empolga é pensar em como que vai ser o novo mundo do ensino com essas novas ferramentas fazendo parte do ecossistema, né? Isso eu tenho pensado bastante.
É uma coisa que a gente tem aqui dentro da própria Alura para os alunos, e que nesse sentido eu acho bem útil, para falar a verdade, é a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que ela é refinada com o conteúdo das aulas, então ela sabe, né, por engenharia de prompt, por fine tuning ali, que o aluno faz uma pergunta sobre for, sei lá o que for, o tema daquela aula, ela vai saber que é exatamente sobre aquela aula. Então a gente tem, para aquela duvidinha, né? Você está fazendo um curso de alguma coisa, você, putz, do que ele está falando, né? Acontece às vezes, quando você está estudando, principalmente online, né? Que você não tem o professor ali para levantar a mão, basicamente. Tem o fórum, tem o Discord, mas para essas dúvidas pontuais ali, pequenas, geralmente, né? Eu tenho achado bem útil. E tem usado até, né, pra fazer uma pergunta básica, assim, ou você vai fazer um código e rodar, puta, não deu certo. Por que que não deu certo? GPT-4, Claude, sei lá o quê. Por que que não deu certo? Ah, porque você esqueceu de botar um fecha colchetes e não sei aonde, sabe?
Nesse caso eu acho muito bom. Quando o modelo não tem que inventar conhecimento, quando ele tem que pegar um texto e falar assim, ó, eu quero saber tal coisa sobre esse texto, ele tende a errar menos, de fato. O problema é que a galera faz umas perguntas assim, do nada pro modelo, ele não tem contexto, não tem informação, não tem nada. Aí ele provavelmente vai errar o rolê. Mas nesse caso eu acho muito bacana. Tem ali o vídeo e eu quero saber, ó, o que que ele quis dizer sobre tal coisa. O modelo vai ter um pé ali para usar como base. É esse vídeo, é esse texto, é esse contexto. E aí ele vai provavelmente pegar uma resposta mais apropriada ali. Então eu achei um bom uso, realmente.
Mila, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Quem quiser seguir esse papo direto com você, faz como?
@MilaLaranjeira, no Instagram e no Twitter. É onde eu mais respondo, então podem mandar lá. E se eu puder fazer um mini jabá, conheçam também o projeto Desenvolve, que a gente está atuando em prefeituras aqui de Minas Gerais, levando conhecimento nas áreas de tecnologia e também dando infraestrutura para a galera. Então, dando computador, internet, para quem não teria condições de, por exemplo, fazer uma Alura, um curso de tecnologia, porque a pessoa não tem a infraestrutura em casa. Então, isso eu tenho gostado bastante de trabalhar, tem sido meu calorzinho no coração ver os alunos que talvez nunca poderiam estar trabalhando com tecnologia e estão agora com o material necessário para trabalhar.
Maravilha, parabéns por esse trabalho e por todos os seus outros também. Os links disso tudo, claro, vão estar na descrição aqui do episódio. E pra você que, ó, ficou protelando aí nas últimas semanas inteiras, tá acabando o tempo de você se inscrever na imersão de inteligência artificial com o Google Gemini, com o Google, que já bateu recorde de inscrição e que o Fabrício mal vê a hora de começar, né?
Eu estou muito, muito empolgado e eu espero que você também esteja. E se você ainda não se inscreveu, como o Marcos falou, o que você está esperando? Começa daqui a 3 dias a imersão, totalmente gratuita, são 5 aulas grátis, onde vamos estar lá eu, o Paulo Silveira, o Luciano Martins do Google e a professora Ana Raquel da FIAP, para te passar desde a base de como usar o Gemini do Google, passando pelas melhores técnicas de engenharia de prompt, e no final você vai até desenvolver o seu próprio chatbot e ali brincar também com embeddings, usando a API do Gemini. A gente vai estar ali segurando a sua mão para todos esses próximos passos. Então vai lá, o link está aqui na descrição, mas se você quiser que eu fale, é alura.com.br/imersão-IA. Não perca, começa já no dia 6. E Marcos, vai ter prêmio. Os melhores projetos, a gente vai pedir para os alunos enviarem os projetos deles que vão ser desenvolvidos. Na aula 4 a gente vai dar esse enunciado, tá? Então lá no meio da imersão. Mas os melhores projetos, os 10 melhores, vão ganhar prêmios, prêmios maravilhosos, sendo que o primeiro ganha uma bolsa de 100% para estudar na FIAP, ganha o plano 100% também gratuito, o plano Pro da Alura, ingresso grátis para a nossa conferência de IA, a IA Conference Brasil 2024, que vai acontecer no dia 21 de agosto. Aliás, o site já está no ar, se você quiser também se inscrever lá na lista de espera. E outras coisas também, kit do Google, visita no escritório do Google em São Paulo, para conhecer lá o Luciano, bater um papo. Então tem muito prêmio maravilhoso. É, esse é só para o primeiro, mas tem prêmio até o 10º lugar. Então se inscreve agora e você vai poder concorrer a tudo isso também.
Os links da cara vão estar na descrição aqui do episódio, junto também com o link da Escola de Inteligência Artificial da Alura, que tem cursos e formações para diversos campos de atuação, desde design, passando por UX, claro, ciência de dados também. Então passe aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.